Eleições 2016.
A disputa pelo segundo turno em Belo Horizonte foi chamada de segundo tempo pelo candidato João Leite do PSDB em seu discurso após a vitória no primeiro turno. É que tanto ele quanto Calil começaram suas carreiras nos campos de futebol. Leite no gol e seu concorrente na direção do time. Mas será que a torcida nos estádios influencia a escolha dos eleitores? Mais informações com Carles Carmigliati.
Dirigentes, ex-craques e atletas do futebol entram em campo também para competir nas urnas. Com grande popularidade entre os torcedores, eles são cobiçados pelos partidos e acabam levando para o mundo da política a rivalidade que é comum ao esporte. Na capital mineira, a disputa pela prefeitura é protagonizada por dois atleticanos. O candidato João Leite, do PSDB, é ex-goleiro do time alvinegro, mas deixou a chuteira há mais tempo e já não tem a sua imagem tão atrelada ao esporte. Porém, o candidato Alexandre Calil, do PHS, se afastou da ex-presidência do time há menos tempo, em 2014, e talvez por esse motivo tenha maior rejeição entre os torcedores do time adversário. Números de pesquisa eleitoral realizada na capital mineira pelo GIG Instituto de Pesquisa mostram que a intenção de votos para o ex-cartola no primeiro turno era baixa entre os cruzeirenses. 30% disseram que iriam digitar o número de João Leite nas urnas, e apenas 16% em Calil. Entre os atleticanos, os dois ficaram empatados, com 28% para o Calil e 27% para o João Leite. A pesquisa indica que o futebol parece ter forte influência na escolha de boa parte dos eleitores. Para o professor Marcelo Cedro, do Departamento de História da PUC Minas, embora futebol e política seja de campos autônomos independentes, a apropriação do discurso futebolístico tem efeito nas campanhas eleitorais.
Aqueles atores que estão à frente do campo político se utilizam de narrativa esportivas, no caso do futebol, para poder se legitimar, para poder associar a uma imagem positiva, aquela ideia da vitória, aquela ideia, aquela crença, né, de que o seu governo ou o seu posicionamento político, ele está muito vinculado a essa questão da virilidade, da vitória, do oba-oba, do ufanismo, muito presente no futebol.
A disputa inédita entre dois esportistas vem após uma série de políticos mineiros cuja origem veio dos campos. Nesta lista, também temos exemplos de outros times, como o Cruzeiro, cujo ex-presidente Zezé Perrella exerce o cargo de senador pelo PTB. O presidente do América, Alencar da Silveira Júnior, do PDT, também ocupa cargo na política como deputado estadual. O professor Marcelo Cedro, do Departamento de História da PUC Minas, avalia que as chances de figuras do futebol serem eleitas são grandes, já que usam da sua imagem como ídolos para angariar votos. No entanto, o professor pondera que se eles não tiverem uma atuação proeminente na política, dificilmente serão reeleitos. Para Cedro, o cenário político fragilizado cria condições para que a narrativa do futebol se sobressaia em uma disputa eleitoral.
Eu acho que isso vai muito pela fragilidade da nossa cidadania, pela ausência de partidos sólidos, com ideias próprias, ausência de campanhas sólidas também. Então faz com que não apenas candidatos vinculados ao âmbito esportivo, né, mas pessoas também vinculadas, né, em outras áreas, né, que não são necessariamente políticos e que passam ali a se utilizar dessa ideia bem personalista, né, dentro desse pleito eleitoral. E não a questão dos partidos, né? Aquela questão da ideologia partidária.
Para o presidente da Associação Brasileira dos Consultores Políticos, Carlos Manhanelli, cada eleitor elege um fator que terá maior importância na escolha dos votos. E o futebol não é a única área a invadir o campo da política. Personalidades artísticas ou religiosas também configuram como opções de votos pela influência que exercem em boa parcela da população.
O voto, ele é feito por uma soma de fatores positivos. E para algumas pessoas, esses fatores começam com o futebol, com outros começam com a religião. Então vai depender do fator que o eleitor leva como mais importante para definir o voto. Em alguns casos é o futebol.
Mas e os torcedores? O que pensam dessa mistura de futebol e política? Cláudio Campos, de 42 anos, é torcedor do Atlético. Ele diz avaliar a atuação dos candidatos no esporte para ter uma espécie de prévia do que virá a ser seu desempenho na política.
Influencia porque a partir do momento que você vê uma pessoa que participou do futebol, né, se envolvendo na política, você vai ter como base naquilo que ele fez no futebol, né, para ver o que ele pode fazer na política. É, serve pra, como uma referência. Você vê uma pessoa que não age corretamente no futebol, então provavelmente também ela não vai agir corretamente na área política.
Já o torcedor do Cruzeiro, Lucas Afrosino, de 27 anos, considera que os candidatos de clubes adversários podem prejudicar o Cruzeiro com políticas que desfavoreçam o time. Ele não é a favor de ex-jogadores entrarem para o mundo da política.
Porque eu acho que não tem preparado, não tem 99% desses candidatos que vêm de ligação no futebol, não tem um preparo para assumir um cargo político, né? Então, você tem vários exemplos aí que não fazem nada, não tem número. Pra tentar manter uma renda e perdem depois que param de jogar futebol.
A torcedora do América, Elisete Santos, de 53 anos, diz que o fato de o candidato ter uma ligação com o time de futebol não influencia na sua escolha de voto. Na avaliação dela, os eleitores estão de olhos abertos às propostas dos candidatos. Porém, muitas pessoas ainda agem pela emoção.
Mas hoje, o povo está mais esclarecido quanto à política. Então, o povo está olhando mais o que o candidato vai fazer pela comunidade, né, pelo estado, pelo país, do que propriamente pelo seu clube. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que precisam de mais esclarecimento político. Não é porque um cara narra bem o jogo do meu time que ele vai ser um bom legislador.
Segundo o levantamento realizado pelo GIG Instituto, 36% afirmaram torcer para o Cruzeiro e 33% para o Atlético. Outros times somaram 5% e o América 2%. 23% dos entrevistados na capital disseram não gostar de futebol. Repórter Carlos Carmigliati.